Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Começamos falando sobre CPI da Covid. Hoje seria o último dia de depoimentos da comissão. Eu disse seria porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi convocado mais uma vez, pela terceira vez. Hoje, dois depoimentos muito fortes e reveladores. O primeiro de um paciente da rede Prevent Senior, que teve Covid. Ele disse que teria os equipamentos desligados pela operadora de saúde. Ainda segundo o depoimento, o hospital usou o prontuário de uma outra pessoa para convencer a família desse paciente. O segundo depoimento foi de um médico, que contou sobre a pressão para o tratamento chamado de paliativo e o modelo da Prevent Senior, que era voltado para as despesas e não para o bem-estar do paciente. O vice-presidente da comissão, o senador Randolph Rodrigues, participa do All News e traz os detalhes desse requerimento.
Olha, o ministro Marcelo Queiroga pode dar uma grande contribuição até para nós dispensarmos o depoimento. Basta ele responder às inquirições que nós já fizemos, parece que ele respondeu nessa tarde à CPI, e basta ele liberar a Conitec para tomar a deliberação técnica sobre cloroquina. Decisão que o Brasil todo já sabe, é de conhecimento de todos vocês, o relatório que ia ser aprovado hoje e que não foi aprovado porque o governo levantou a cloroquina como bandeira sua. Então, nós da CPI queremos dar, inclusive, essa oportunidade ao ministro Marcelo Queiroga. Nós não queremos ainda ter que ouvir o ministro do Estado da Saúde no meio da pandemia pela terceira vez. Mas ele tem que fazer o serviço certo. Tem que deixar a Conitec trabalhar, tem que deixar a Conitec tomar a deliberação, tem que responder às inquirições da CPI. Basta fazer o serviço, que ele fica à vontade, não precisa vir aqui dia 18.
Randolph Rodrigues também comenta o depoimento do dia na CPI da Covid, de um ex-paciente da Prevent Senior e de um ex-médico que atendia pacientes da operadora de saúde.
O depoimento hoje, principalmente do senhor Tadeu Frederico, vítima, como eu falei ainda há pouco, mártir, dessa utilização de pessoas como cobaias, que foi o caso Prevent, para mim, em especial, foi devastador. Eu fiquei muito impactado. E eu quero destacar, de um lado, a força do depoimento do Sr. Tadeu Frederico e, de outro, a coragem do Dr. Walter em se expor, em expor a sua família, em expor a sua carreira, em se expor diante de quaisquer perseguições. Foram dois depoimentos para marcar o que representa, o que representou, o que está representando essa tragédia que, lamentavelmente, ainda atinge todos nós.
Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a absolvição do empresário André de Camargo Aranha, acusado de estupro de vulnerável da promotora de eventos Mariana Ferrer. Os desembargadores decidiram manter a decisão da primeira instância, que absolveu Aranha. Mariana acusa o empresário de tê-la dopado e estuprado durante uma festa em Florianópolis. Aranha nega as acusações e afirma que Mariana fez sexo oral nele de maneira consensual. No entendimento do promotor Tiago Carriço de Oliveira, o empresário não teria como saber se Mariana estava em condições de permitir a relação sexual e que, por isso, não haveria dolo ou intenção de estuprar. O argumento levou à criação do termo estupro culposo nas redes sociais e uma onda de protestos no Brasil e em outras partes do mundo. Sobre este assunto, eu falo agora com a colunista do UOL, Isabela Del Monte.
Eu recebi essa decisão com muita tristeza, né, Diego? Com muita angústia, porque esse é um caso em que a gente tem muita prova. A gente tem, né, as imagens da Mariana andando de forma errática no ambiente da festa onde aconteceu a violência, ela inclusive sendo amparada por pessoas ao caminhar. A gente tem mensagens de textos trocadas entre a Mariana e suas amigas, mostrando que ela não estava conseguindo se comunicar direito, estava no estado de confusão mental. A gente tem laudos médicos comprovando que houve rompimento de hímen e sangue, né, na lingerie da Mari. A gente tem, então, muita evidência, né, de que houve sim essa violência, porque não há qualquer verossimilhança na narrativa de que uma menina que preservou a sua virgindade até os 21 anos de idade teria perdido a sua virgindade com um desconhecido numa festa enquanto ela estava bêbada. Claramente, para ela, isso era um valor, era algo pelo qual ela prezava.
O depoimento de Tainá de Oliveira, babá de Henri Borel, morto em 8 de março, foi marcado por contradições e mentiras, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa foi a terceira versão contada pela babá da criança. Tainá contou que nunca presenciou qualquer agressão a Henri Borel. Segundo ela, quem criou esse ambiente de animosidade foi Monique Medeiros. Em um depoimento confuso que foi interrompido algumas vezes pela juíza, ela contou que se sentiu usada e coagida pela mãe de Henri. O promotor afirma crer, contudo, que ela ganhou algum tipo de benefício para mudar novamente a história. A defesa de Jairinho disse que a declaração da promotoria sobre a mudança de versão da babá é mera suposição. Um inquérito foi instaurado para investigar o crime de falso testemunho, com pena de 3 a 4 anos, além de multa. Uma reportagem exclusiva do colunista Jamil Chad aponta que o governo Bolsonaro tenta minar na ONU um projeto de novas obrigações ambientais. Num teste para a comunidade internacional, o Conselho de Direitos Humanos da ONU vota nesta sexta-feira um projeto de resolução que, se aprovado, cria o direito a um meio ambiente saudável. Diante disso, o governo brasileiro se lançou num esforço diplomático para tentar impedir que o novo direito signifique uma perda de soberania do país sobre recursos naturais ou sobre a Amazônia. Durante as reuniões para negociar o texto, o governo brasileiro tentou que o rascunho da resolução contasse com um parágrafo extra, no qual seria reforçado que nada questionaria a soberania nacional. O projeto brasileiro não vingou e os autores da proposta de resolução deixaram as sugestões do Itamaraty de fora. Sem alternativa, a pasta apresentará na sexta-feira uma emenda ao texto. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias, apresentadas também em vídeo. UOL.